Cumprimento todos. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar para a Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona de Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se ao depoimento e a ouvir o Sr. Carlos Fernandes do Jogo, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu cumprimento, as boas-vindas. E agradeço a presença. Conforme o Sr. Presidente já deve saber, mas não deixamos nunca de explicar no início das audições, a audição desta Comissão Parlamentar é feita em três rondas possíveis, sendo a primeira com a intervenção de 8 minutos por cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta imediata, uma segunda em que cada grupo parlamentar faz uma intervenção até 5 minutos com resposta conjunta. É nessa altura que eu vou fazer um apelo para que comece a registar, porque são muitas perguntas. E, eventualmente, uma terceira ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que cada senhor ou senhor deputado individualmente pode requerer 2 minutos para si mesmo, a título individual. As pessoas que são ouvidas na comissão dispõem da prerrogativa de fazer uma intervenção inicial até 15 minutos sobre o tema ou enquadramento do tema, não sendo obrigatório que o façam. Daí lhe perguntar se pretende fazer uma intervenção inicial ou se podemos de imediato dar início à nossa audição. Faz favor.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Obrigado desde já pelo convite para esclarecimento. Da minha parte, não desejo fazer nenhuma intervenção inicial.
Muito obrigado. Assim sendo, damos início à nossa audição. O grupo parlamentar que inicia é o do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinto Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco, sendo o primeiro a iniciar esta audição. Naturalmente, não me substituindo àquilo que, ou não sobrepondo àquilo que o Sr. Presidente da Comissão já teve a oportunidade de dizer. Naturalmente, que o nosso respeito enquanto órgão de soberania por quem no terreno tem genericamente a responsabilidade de já representar o Estado ao nível mais próximo que existe dos cidadãos, que é o nível da freguesia. Ainda mais tendo assumido funções como assumiu depois de uma tragédia destas e, portanto, sabemos que quem lidou com o momento da tragédia viveu tempos que não conseguimos imaginar. Certamente que quem não vi, quem viveu esse momento pessoalmente e depois veio a ter responsabilidades públicas a seguir, tem também, obviamente, um impacto muito grande de tudo aquilo e de tudo o que na comunidade resultou daquele incêndio e de toda a devastação que trouxe, em primeiro lugar, ao nível de vidas humanas e depois também de consequências materiais, seja nas habitações, seja nas atividades económicas, e portanto queria aqui também prestar a minha gratidão e reconhecimento por todos os autarcas, e que aqui representa, no caso da freguesia, têm feito neste caso. Nós estamos aqui para averiguar aquilo que aconteceu com os apoios que foram dados na sequência dos incêndios. A primeira pergunta que faço é qual é o nível de envolvimento e proximidade que o senhor, enquanto presidente de junta, teve com esses apoios? Ou seja, se lidou com apoios, se foi ouvido por quem apoiou, se foi ouvido por quem geriu a atribuição dos apoios ou envolvido mesmo nessa atribuição?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Junta, faz favor.
Ora, eu entrei, como o Sr. Deputado disse, pós-incêndio. Pós-incêndio, quando eu cheguei à Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia já não possuía quaisquer bens materiais para fazer donativos. Pronto, o que eu já não vivi com essa situação. Vivi a situação um pouco derivado à minha situação profissional, porque sou administrativo no centro de saúde, pronto, e vivi de facto, foi momentos mesmo trágicos, ou seja, pessoas durante a noite, e por cima houve um colega meu, também administrativo, éramos os dois únicos, A mãe dele perdeu a casa, fiquei eu ali 2-3 dias, eu, pronto, dá cobertura um pouco à situação. E realmente foi trágico.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem a palavra.
Certamente, Sr. Presidente, e nem sabia dessa segunda circunstância, mas ainda mais tendo lidado na resposta de saúde, mais impacto ainda terá tido a situação. Eu não falava apenas dos apoios dos géneros que, alimentares ou outros, roupas, esses apoios que sabemos que chegaram à região nessa altura, falava em concreto da questão dos apoios públicos ou geridos por entidades públicas para reconstrução de habitações, para apoio à atividade económica ou para restabelecimento de potencial produtivo. Nestas áreas, e enquanto Presidente da Junta de Freguesia, se teve envolvimento ou conhecimento de como esses processos correram?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Eu não tive qualquer envolvimento, nem estive ligado a essa situação. Foi mais o município em si é que esteve a Junta de Freguesia, não teve empenhamento nessa matéria.
Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E o município, dentro da responsabilidade que teve, articulou e trabalhou com as juntas de freguesia ou geriu a situação apenas por si?
Para responder.
Se por acaso articulou, foi com o anterior executivo. Comigo não houve qualquer intervenção.
Sr. Deputado.
Então, por exemplo, não aconteceu, vou perguntar pela positiva, não pela negativa. Houve casos em que os cidadãos, tendo situações para resolver, se dirigissem à Junta ou concretamente ao Sr. Presidente, perguntando-lhe como estava o processo das casas, como é que estava a questão do apoio aos agricultores, como é que estava a questão do apoio às empresas. Isso aconteceu? Os cidadãos dirigirem-se ao Sr. Presidente ou à Junta para obter informação sobre essas matérias?
Sr. Presidente, por favor.
Não aconteceu. Não aconteceu pela simples razão. Foi criada uma comissão, o Revit, e todas essas situações eram encaminhadas para o Revit.
Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito bem, então chegamos a outro ponto. E com o Revit, alguma vez reuniu, fosse com na componente política, fosse na técnica, de quem andava no terreno, pelo Revita, alguma vez contactaram consigo?
Sr. Presidente.
Não tive qualquer contacto.
Sr. Deputado.
Agora, uma pergunta que vem na sequência dessas, e considera que, por aquilo que viu depois na reconstrução e nos apoios, que o conhecimento de terreno da Junta de Freguesia, do Sr. Presidente, naturalmente, mas da Junta, enquanto órgão de proximidade, poderia ter ajudado a que as coisas corressem melhor do ponto de vista da canalização dos apoios?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Penso que não, porque a autarquia conhecia perfeitamente a freguesia.
Só para clarificar, a autarquia, a Câmara Municipal.
Sim.
Pois, só para efeito de gravação, para ficar esclarecido.
Sim.
Muito bem. E teve conhecimento de que nestes apoios, começando pela questão das casas, que houvesse queixas de vários tipos. Queixas de quem tivesse uma primeira habitação que não tenha sido apoiada na reconstrução. Queixas de quem tivesse uma segunda habitação e achasse que essa segunda habitação também devia ter sido apoiada na reconstrução. Se houve ou não esse tipo de abordagem por parte de cidadãos à Junta de Freguesia ou ao Sr. Presidente em concreto?
Sr. Presidente, por favor, para responder.
Pelo que eu sei, primeiras habitações estão todas reconstruídas. Segundas habitações provavelmente seria de bom gosto serem reconstruídas. Ou seja, porque há pessoas que vivem na cidade, não têm casa na cidade, estão a viver numa casa arrendada na cidade e resolveram investir as suas migalhitas para fazer uma casa na terra natal. Porque, como se lá diz, Muito mau é o passarinho que não gosta do seu ninho. Ou seja, todos gostam da terra natal. E eu sei de pessoas que realmente, pronto, vivem na cidade, mas têm a sua casa para lá e passar uns diazinhos, pronto. E gostariam, certo, de haver reconstruído.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
E do conhecimento que tem, porquê é que isso não aconteceu?
Para responder.
Pronto, não sei se o dinheiro não terá chegado, não sei. Essa parte aí não lhe sei responder em concreto.
Sendo Presidente de Junta, tem assento na Assembleia Municipal. Alguma vez esta questão das segundas habitações foi discutida em Assembleia Municipal?
Sr. Presidente?
Muito concretamente não me recordo, mas pronto, era a intenção do município, Câmara Municipal, reconstruir todas as habitações.
Sr. Presidente.
E havendo essa intenção, Sr. Presidente, sabe o que é que a Câmara fez para que essa intenção se materializasse, viesse a acontecer mesmo na prática?
Sr. Presidente?
Não lhe sei responder. Sinceramente, não lhe sei responder.
Muito bem. Última questão sobre habitações. Sr. Presidente, sabe, não ignora, obviamente, notícias que houve, o que há também de processos judiciais, o relatório que existe do Tribunal de Contas, tem conhecimento factual de queixas sobre injustiça na atribuição destes apoios e de, eventualmente, eles terem chegado a algumas segundas habitações e não a outras?
Para responder, Sr. Presidente.
Não lhe sei responder afirmativamente nem negativamente. Pronto, fala-se, mas eu propriamente não tenho firmeza, por isso não posso dizer nem que não, nem que sim.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, não me leva a mal insistir um pouco nisto, mas só para tentar clarificar a resposta. Sr. Presidente, conhece muito bem a sua freguesia, não tenho dúvida disso. Quando diz que não consegue dizer, é porque há habitações que foram reconstruídas e o Sr. Presidente não tem a certeza se deviam ser consideradas primeira ou segunda habitação, ou porque tem dúvida se essa habitação foi efetivamente essa segunda habitação que se possa dizer que foi reconstruída com dinheiro público ou dinheiro privado. Qual é a dúvida que tem para não poder afirmar?
Sr. Presidente da Junta, por favor.
É assim, felizmente a minha freguesia Pedrógão Grande foi uma das menos sacrificada nos incêndios. Graça e Vila Facaia foram muito mais sacrificadas. Eu, pelo que sei, na minha freguesia eram todas primeira habitação. Não digo que não tenha ardido mais qualquer coisa, mas o grande número foi primeira habitação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já não vou ter tempo para ir à parte da atividade económica, vou à parte florestal. Como sabe, na sequência dos incêndios, houve um discurso político de todos os responsáveis de que o reordenamento florestal naquela região ia ser exemplar, que até algumas medidas de leis novas iam ter como aplicação piloto, primeira aplicação, aquela região. Houve também muita gente que culpou o eucalipto por aquilo que aconteceu e, portanto, diziam ao mesmo tempo que as leis novas iam evitar que a proliferação de eucaliptos viesse a gerar uma situação idêntica àquela. O que eu lhe pergunto é o que é que o Sr. Presidente conhece que no terreno tenha sido feito para que o ordenamento florestal seja alterado, que desenho de mosaicos foi feito para que haja espécies diferentes e até zonas de proteção para que os incêndios não progridam tão rapidamente e, em concreto, para que a regeneração do eucalipto não acontecesse por si, como eu tenho ideia que está a acontecer do conhecimento que tenho do território, e a existir fosse feita de forma ordenada.
Senhor Carlos Fernando do Jogo.
Com respeito à floresta, penso que não foi feito praticamente nada. Só apenas foi feito a georreferenciação, em que se cativou um pouco a que os proprietários fizessem a georreferência. A nível de projetos florestais, não houve qualquer movimento para bem de evitar os incêndios. Fala-se no eucalipto, muito bem, no eucalipto, mas a acácia, ou seja, a mimosa, ainda é muito pior do que o eucalipto. É uma infestante e é assim, ou se toma medidas rapidamente ou o interior de Portugal vai terminar só com infestantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminada a intervenção da primeira ronda do Grupo Parlamentar do CDS, passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Gonçalves. Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Presidente da Junta, até agora agradecer os esclarecimentos que nos deu e, sobretudo, salientar que para o Partido Socialista o trabalho que estamos a fazer nesta Comissão de Inquérito é efetivamente avaliar todo o processo de atribuição dos apoios e centrando-nos nesse ponto em particular. E não refutamos que haja qualquer tipo de aproveitamento político ou de diabolização daquelas que foram as vítimas dos incêndios e, obviamente, aquilo que foram os apoios que foram justamente atribuídos para que estas pessoas possam recuperar dentro do possível aquilo que era a normalidade das suas vidas e também da região. E por isso eu começava com uma pergunta muito genérica relativamente aos apoios que foram atribuídos. Falava aqui assim, genericamente, dos apoios à habitação, às empresas, aos equipamentos coletivos, ao potencial produtivo da região e perguntava-lhe se esse apoio foi ou não fundamental para, não apenas para Pedrógão Grande, mas obviamente para a região, se foi fundamental para criar condições para que as pessoas permanecessem nesta região e para que as pessoas pudessem realmente voltar a ter alguma normalidade ou normalidade possível nas suas vidas.
Sr. Presidente, para responder, tem a palavra.
É claro que sim, que foi muito importante. Foi muito importante e digo muito francamente que se por acaso as segundas habitações não forem recuperadas, as aldeias ficam tristes. Ficam tristes. Nós passamos nas aldeias, acabamos por ver, relembrar um pouco a situação vivida. Pronto, mas foi muito importante os apoios para dar um bocadinho de ânimo à população.
Relativamente à habitação, já aqui disse que não acompanhou o processo, que o processo estava no âmbito do Fundo de Revita, mas do que conhece deste fundo e sabendo que participam, estão representadas nesse fundo entidades públicas, entidades privadas, entidades do terceiro setor, falo aqui da Segurança Social, das Misericórdias, das próprias câmaras municipais, pergunto-lhe se acha que este fundo estava organizado de maneira a garantir a transparência e também a multidisciplinariedade que são necessárias para garantir que a atribuição dos apoios são feitos de forma regular.
Sr. Presidente.
Pelo que eu tenho conhecimento, pronto, penso que não houve qualquer interesse próprio, ou seja, procurou-se fazer o melhor, porque foi uma situação muito, muito catástrofe. Foram dias que, pronto, nem dava para pensar e penso que se tentou fazer o melhor.
Não tendo estado nos momentos iniciais, portanto, tendo exercido funções só a partir de setembro, outubro, perguntava-lhe se, tendo em conta esse contexto que nos falava, se efetivamente o levantamento que foi feito das necessidades da população, seja nessa altura, seja depois, se acompanhou de alguma forma o processo daquilo que eram as necessidades ao nível da habitação, se efetivamente foram todas salvaguardadas dentro do Fundo Revita.
Responder?
Eu penso que sim, mas não posso afirmar a 100%.
Sabe quantas casas é que de primeira habitação que estavam identificadas junto do Revita? E eu penso que já respondeu, mas pedia que concretizasse se elas já estão neste momento todas concretizadas a reconstrução.
Sr. Presidente.
Sinceramente não sei o número de habitações de primeira habitação, mas pelo que sei já estão todas reconstruídas as casas de primeira habitação.
Muito obrigado.
Pergunto-lhe se conhece o processo de atribuição do apoio por parte do Fundo Revita e, sobretudo, pergunto-lhe se acha que o processo, como ele foi definido, com as condições que tinha, se foi moroso ou se teve a celeridade necessária para poder dar uma resposta no mais curto prazo de espaço de tempo às famílias para reconstruir as suas habitações.
Para a resposta.
Pronto, isto foi um processo que, se, pelo que eu tive conhecimento, de acelerado nível, porque se queria alojar as pessoas nas próprias habitações o mais rápido possível.
Muito obrigado.
Portanto, confirmando, considera que houve aqui efetivamente uma interligação entre aquilo que era o fundo que foi criado para apoiar estas famílias e as famílias através do município, com o interlocutor via município, houve aqui esta articulação com a boa fé de todos os intervenientes para que fosse recuperado no mais célebre espaço de tempo e com, obviamente, com a necessidade de enquadrar na legislação esta celeridade, foi com a boa fé de dar uma resposta célere às famílias.
Era uma pergunta, Sra. Deputada. Para responder?
Sim, é afirmativo. É afirmativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para continuar?
Quanto às segundas habitações, já admito que não nos sabe também responder. Referiu-nos aqui assim que não sabia quantas eram de primeira habitação. Portanto, também não sabe se houve algumas de segunda habitação que foram reconstruídas. E já agora, se sabe de algumas segundas habitações que, por opção dos proprietários, não foram reconstruídas ou não há sequer esta vontade de reconstrução e qual é o motivo para isso?
Sr. Presidente, para responder.
Não sei mesmo dar resposta a essa parte.
Deputada.
Muito obrigada. Relativamente aos apoios agrícolas, foram construídos 3 instrumentos para o potencial produtivo da região. Foram dados no âmbito do Revita apoios entre os 1.053 euros e os 5.000 euros. Havia depois uns subsídios criados através de uma portaria até ao valor dos 1.053 euros e há depois um conjunto de apoios que foram criados no âmbito do PDR 2020 acima dos 5.000 euros. Havia estes 3 instrumentos. Considera que estes apoios serão suficientes para salvaguardar a manutenção daquilo que era o potencial produtivo da região, nomeadamente de Pedrógão Grande?
Sr. Presidente.
Penso que não, porque é assim. Pedrógão Grande vivia de um bocadinho de sacrifício. De sacrifício porque o que tinha era resina, floresta a nível de madeiras e um bocadinho de agricultura de subsistência. Ou seja, ardeu o pinhal, a resina desapareceu. Foi uma fonte de rendimento que, pronto, já foi num incêndio de 91, mas que, pronto, praticamente todas as aldeias tinham o homem, praticamente, e mais de 60% era o trabalho dele. Também havia a parte dos madeireiros, que, pronto, cortavam madeira para as celuloses, para as serrações e tal, ardeu o pinhal e os eucaliptos, ficou sem rendimentos. A agricultura, aquilo é minifúndio, pronto, e as pessoas continuam a viver um bocadinho à margem. Para além disso, com esta situação do Covid-19, qual é que era uma outra atividade que também existe na zona? Era as diversões. As diversões de feira, carrosséis, nessa área. Neste momento, como também não saíram, estão a aparecer bastantes dificuldades a nível económico, pronto, e as famílias estão a viver algumas dificuldades.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só para clarificar, quando diz que acha que os apoios não chegaram, acha que era um problema no processo de atribuição por não serem simples, é um problema de não terem chegado os apoios que foram criados ou é outro motivo que levanta?
Eu acho que, pronto, que Pedrógão precisa um pouco de tudo. E deixava aqui uma mensagem aos senhores deputados, por acaso conseguirem fazer alguma coisa. A autarquia, quer Câmara, quer Junta de Freguesia, agradecia muito, que era incentivos à fixação de pessoas e cativar pessoas a investir em Pedrógão a nível turístico, porque é assim, neste momento está a haver muita procura a nível estrangeiros que estão, alguns deles já tiveram habitação no Algarve e neste momento estão a trocar o Algarve pela zona interior. Mas tem que ter condições. Pronto, e tem que haver uma divulgação. Pronto. Se por acaso conseguissem, agradecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomamos boa nota desse apelo e eu e toda a Comissão. Sr. Deputada, para prosseguir, tem a palavra.
Muito obrigada. Obviamente que tomamos nota desse apelo, embora seja um bocadinho à parte daquilo que é o objeto desta comissão de inquérito, e por isso eu centrava-me novamente clarificando um bocadinho o que eu lhe queria perguntar. Portanto, obviamente que são necessários os incentivos à fixação das pessoas no interior, mas o que eu lhe perguntava concretamente é se, ao nível daquilo que foram os apoios criados, aquilo que já existia em Pedrógão Grande e aquilo que existe hoje, se houve realmente os apoios necessários para que as pessoas pudessem, que já estavam em Pedrógão Grande, pudessem continuar a sua atividade, ou se houve aqui assim algum problema naquilo que é a reposição do potencial produtivo. Portanto, com os instrumentos que foram criados, houve realmente uma insuficiência para garantir que o que havia se manteve na região.
Sr. Presidente, para responder.
Eu penso que, pronto, que como é uma população um bocadinho idosa, parte das pessoas nem recorreram a esses subsídios. Pronto, não tiveram meios, talvez, para terem beneficiado, até talvez, de alguns desses apoios.
Deputada?
Portanto, para confirmar, as pessoas não... Havia os apoios, mas por burocracia ou por falta de conhecimento dos apoios, acabaram por não aceder àquilo que eram os instrumentos criados.
Sim.
Foram quatro sim, foi bom. Faz favor.
Relativamente agora, ainda sobre os apoios que foram criados, ao nível daquilo que eram os equipamentos municipais e coletivos dos concelhos que foram afetados, eu perguntava-lhe, foram criados instrumentos que era ao nível de programas operacionais, que era ao nível do FEM para recuperar as infraestruturas. Na freguesia de Pedrógão Grande, esses instrumentos foram utilizados para a recuperação de equipamentos?
Para responder?
Não tenho conhecimento.
Muito obrigado, deputado.
Mas houve danos em instrumentos coletivos, falo em instrumentos da freguesia, que pudessem ser geridos pelo município, mas que estivessem na freguesia.
Penso que houve pelo menos uma associação que teve alguns danos.
Muito obrigado, deputado, por seguir.
Portanto, cariz público, de equipamentos públicos que fossem geridos ou pela Câmara ou pela freguesia, não houve nada danificado nos incêndios.
Muito obrigado. Pronto, a nível de estruturas de depósitos de água, nessa área, penso que sim, que houve.
Muito obrigado, deputada.
E nesses instrumentos foi a recuperação daquilo, a reconstrução foi feita, suponho, através destes apoios, através da ação do município e da freguesia, ficaram por repor, perguntava-lhe.
Foram efetuados, pelo que eu tenho conhecimento, foram efetuados. Foi por fundos profundos.
Muito obrigado, deputado, a prosseguir.
Passava agora, fazendo também este enquadramento, para aquilo que é o apoio ao tecido económico e às empresas da região. Sabe qual foi a dimensão das empresas afetadas pelos incêndios em Pedrógão Grande?
Sr. Presidente, para responder.
Infelizmente, Pedrógão Grande tem pouca indústria. Que, pronto, não deve ter sido muito. Castanheira de Pera, por exemplo, sei que sim, Figueirão também, mas Pedrógão Grande tem mesmo muita pouca indústria.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E ao nível daquilo que é o tecido empresarial, e aqui falava também na perspectiva de emprego, daquilo que era o emprego mais comum de Pedrógão Grande, houve alguma diferença da parte da população hoje, recuando à data dos incêndios e comparando com a data de hoje, houve algum efeito dos incêndios neste tecido económico da região e da freguesia de Pedrógão Grande, ou houve uma recuperação por parte da população e as pessoas continuaram a fixar-se ali assim e a manter as suas vidas profissionais ali?
Sr. Presidente, para responder, faz favor.
Ou seja, o tecido jovem obrigou-se a sair, ou seja, se já anteriormente saía, neste momento ainda se obrigou mais a sair. Digamos que a população que tem vindo um pouco é mesmo imigrantes, ingleses, basicamente ingleses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faltam ainda três grupos parlamentares para finalizar a primeira ronda e obter resposta a outra série de questões que não esta. Para tanto, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Aurora Silvestre. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Freguesia de Pedrógão Grande, Sr. Carlos Jogo, a quem o PSD cumprimenta e agradece a disponibilidade para prestar os esclarecimentos necessários no âmbito da presente Comissão Parlamentar, que visa apurar a responsabilidade do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 nos concelhos do Pinhal Interior. Cumprimentamos também, de um modo especial, todos os pedroguenses que sofreram a maior tragédia que assolou o país no âmbito de um incêndio. Estamos solidários com as vítimas e prestamos-lhes a nossa mais profunda homenagem. Deixamos também aqui uma palavra de grande apreço aos bombeiros voluntários, e um voto de pesar pelo falecimento do bombeiro voluntário que ocorreu ontem. Este é um flagelo que nos assola, constante, e que repudiamos veementemente. O Conselho de Pedrógão Grande, entre habitações permanentes, segundas habitações, habitações devolutas, armazéns, barracões, agrícolas e outros, foram afetados pelos incêndios de 2017, 312 prédios urbanos. Como autarca, que está próximo da população, que conhece bem a terra e a gente de Pedrógão Grande, foi chamada a colaborar no processo de identificação das casas e ou das vítimas.
Para responder, Sr. Presidente.
Seja, eu comentei, antes de mais, muito obrigado pelas palavras que a sua deputada acabou de dizer. Fico-lhe muito grata, em nome dos pedroguenses. Mas pronto, eu na altura, eu já entrei posteriormente, digamos, ao grande problema e já não tive grandes contactos, não fui chamado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por prosseguir.
O Sr. Presidente foi eleito nesse ano, em outubro de 2017. A partir dessa altura, foi com mais incisivamente que foi feita a recuperação. E eu volto a perguntar se acompanhou de perto quer a monitorização, quer a recuperação, quer a sinalização de algumas casas, tendo o senhor conhecimento direto da sua freguesia.
Faz favor, Sr. Presidente, para responder.
É negativo. Não tive qualquer contacto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O senhor não foi chamado, confirma?
Sim, confirmo.
Mas o senhor, como autarca, que conhece e é dedicado seguramente à terra e à sua população, provavelmente até conhecerá os nomes dos apelidos das famílias, que é o caso de um autarca, e eu falo por mim, que conheço os nomes dos apelidos das famílias da minha freguesia, seguramente saberá quais são as casas, em que ruas é que houve problemas provocados pelo incêndio.
Sr. Presidente, para responder.
Ou seja, a minha freguesia, embora seja interior, mas é uma freguesia grande em extensão. Pequena em número de habitantes, mas grande em extensão. Pronto, e como já disse, não fui chamado, não fui ouvido.
Oh, Sr. Presidente, deixe-me só referir o seguinte. Nesta comissão de inquérito, as pessoas são obrigadas a comparecer e são obrigadas a dizer aquilo que sabem. Não são obrigadas a dizer aquilo que não sabem, mas o que sabem são obrigadas. E fica um bocadinho difícil perceber que o senhor ignora totalmente o que aconteceu na freguesia de Pedrógão, nem o nome das pessoas sabe. Fica, de facto, difícil. Eu faço-lhe um esforço de memória para credibilizar um pouco mais as suas declarações. Sr. Deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também as suas considerações, que era exatamente o que eu pretendia fazer. Porque custa perceber que realmente o senhor não saiba, porque o senhor deve responder aquilo que sabe, que presenciou e o que viu. Se não foi chamado, mas alguma coisa o senhor viu, presenciou e sabe. Portanto, do que o senhor viu, presenciou, quantas casas foram afetadas pelos incêndios em Pedrógão, na sua freguesia?
Sr. Presidente, pode não saber quantas, diga só o que é que sabe. Agora digo eu. Faz favor, Sr. Presidente.
Sei de facto que foram algumas casas ardidas, mas não sei dizer o número em concreto. E, mais uma vez digo, que não fui chamado ou não fui ouvido, não fui questionado sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor.
Do que acompanha da sua freguesia e dos seus fregueses, o senhor tem, mais alguma vez aconteceu existir outro incêndio que tenham ardido algumas habitações?
100%.
Ou seja, anteriormente houve um incêndio também de grandes dimensões, se não falha a memória, em 1991. Ardeu grande área florestal, também arderam armazéns agrícolas. Penso que na altura não ardeu nenhuma casa de habitação.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Então recorda-se do que aconteceu em 91 e não se recorda do que aconteceu em 2017. E eu volto a perguntar quantas casas de habitação, quantas segundas habitações, quantos barracões arderam na sequência dos incêndios.
Sr. Presidente, se recorda-se quantas habitações ou barracões arderam ou conhece algum que tenha ardido?
Ou seja, o que eu disse foi que em 91 penso que não ardeu nenhuma casa de habitação. Arderam sim armazéns, não sei a quantidade, mas tenho conhecimento que arderam. Agora, já respondi que não sei o número de primeiras habitações que arderam. Lamento, mas não sei.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua resposta. Foi clara. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD, o PSD e eu própria, eu sou também do Distrito de Leiria, quero que fique aqui isso registado, daí que também conheça bem o Conselho de Pedrógão e a Freguesia de Pedrógão. Nós achamos e entendemos que as segundas habitações devem-se também e são muito importantes para esta zona do interior do país, porque muitas vezes são o motor de desenvolvimento económico dessa região. A minha pergunta é, e o que o PSD quer saber, é se alguma vez, alguma segunda habitação, na sua recuperação, na sequência dos incêndios de 2017, foi tratada como primeira habitação.
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Ou seja, a Junta de Freguesia não teve qualquer envolvimento nessa análise. Quem teve foi a Autarquia, Câmara Municipal e Reavit.
Muito obrigado, deputada.
Então, o senhor já ouviu falar das Casas da Vergonha?
Sr. Presidente?
Pronto, isso até saiu nos meios de comunicação social.
Parece que sim, Sr. Deputado, faz favor.
Então, se eu lhe disser, conhece a Rua do Coalhal de Baixo, na sua freguesia?
Sr. Deputado, era uma pergunta?
É uma pergunta.
Faz favor, Sr. Presidente, para responder.
Sim, conheço o Coalhal. Ora, a rua em concreto, não sei dizer onde é que fica.
Sr. Deputado?
Então, no Coalhal, em Pedrógão Grande, esta habitação foi considerada não permanente e foi tratada como habitação, primeira habitação, na sua recuperação. É o número 365. Também não sabe onde é que é.
Não sei, não sei.
Não tinha ouvido, Sr. Presidente. A Rua do Coalhal Baixo é uma rua com quantas casas de habitação?
Sr. Presidente.
Ou seja, o Coalhal em si, vá lá que tenha aí, não sei precisar em concreto, mas aí alguns 20 habitantes, 20 e poucos habitantes. Mas não sei em concreto qual é a casa, não faço ideia.
Sr. Deputado.
Nessa rua ficou alguma casa destruída com os incêndios?
Sr. Presidente.
Não tenho conhecimento.
Sr. Deputado.
A Rua da Escola. Conhece a Rua da Escola?
Sr. Presidente.
Rua da Escola, possivelmente há mais que uma, na freguesia de Pedrógão Grande.
Eu estou-me a referir à Rua da Escola número 10, onde uma habitação que estava abandonada também foi recuperada como primeira habitação. Tem conhecimento disso?
Não tenho conhecimento. E como disse, a Rua da Escola possivelmente deve haver mais do que um.
Sra. Deputada?
A Rua do Cabeça da Fonte. Conhece?
Sr. Presidente, conhece a Rua do Cabeça da Fonte?
Também não.
Então presumo que também não sabe que houve lá uma habitação não permanente que foi recuperada na sequência dos incêndios.
Sr. Presidente?
É verdade, não conheço.
Sr. Deputada, Olga Silvestre.
A Rua dos
Ninhos. Sr. Deputada, dê-me só um segundo.
Desculpe.
Creio que o PSD fará, obviamente, a sua inquirição, da forma que entenda, não é a mesa que vai controlar isso de forma nenhuma. Mas creio que, manifestamente, o Sr. Presidente, pelas ruas, não vai conseguir nada que ele não sabe onde é que são. Faz favor, tenha a palavra.
Não indo pelas ruas, tenho conhecimento de um terreno, que era um lote de terreno para construção, onde foi construída uma habitação como primeira habitação.
Desconheço.
Olha, uma casa que foi considerada habitação própria permanente e que não foi recuperada, que era designadamente uma... Posso-lhe mostrar a fotografia? Era uma pessoa que vivia numa autocaravana. Já foi reindenizada essa pessoa?
Sr. Presidente, faz favor.
Penso que pelo menos tentou-se fazer algo por isso. O município, a Câmara Municipal, procurou fazer algo nesse sentido.
Deputada?
Sr. Presidente, o procurar, eu pergunto-lhe se realmente fez alguma coisa, se indenizou.
É assim, a Junta de Freguesia não esteve envolvida nessa situação. Deve fazer essa pergunta à Sra. Deputada. É alguém do município ou alguém que esteve ligado ao Revita? Peço desculpa.
Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou ter que lhe fazer uma pergunta, assim mais de caráter profissional ou a nível de... O senhor desempenha as funções de Presidente da Junta, vai lá com que regularidade à Junta de Freguesia?
Vou lá sempre que tenha disponibilidade e que seja chamado. Por outro local, eu estou, como já disse, no atendimento no Centro de Saúde. As pessoas, por vezes, contactam-me quando tem algum problema e, perante isso, eu desloco.
Sr. Deputado, faz favor.
O senhor vive na freguesia de Pedrógão Grande?
Presidente.
Sim, vivo na freguesia de Pedrógão.
Em que rua?
Eu moro na Travessa dos Sobreiros, 3270, 314, na Vila de Pedrógão Grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
O senhor não é um autarca próximo dos seus fregueses? Não visita com frequência os seus fregueses?
Sr. Presidente, para responder.
Como disse, quando tenho disponibilidade, claro que sim. Mas, em primeiro lugar... Como deve calcular, está a minha vida pessoal.
Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Não, eu estava-lhe a perguntar no âmbito da sua atividade de autarca, não quero nada saber disso. Olha, eu vou-lhe fazer outra pergunta. No âmbito das segundas habitações, a Lei do Orçamento de Estado 114/2017 veio permitir que os municípios apoiassem as segundas habitações. Sabe qual era a percentagem de apoio que o município de Pedrógão Grande dava ou estabeleceu nesse regulamento para apoiar as segundas habitações?
Sr. Presidente, para responder.
Peço desculpa, mas muito sinceramente não sei.
Sr. Deputado Olga Silvestre, faz favor.
Sr. Presidente, junto, eu vou ter que lhe perguntar. O que é que o senhor sabe daquilo que se passou, da recuperação das habitações, do apoio às famílias, na sequência dos incêndios de 2017. O que é que o senhor sabe?
A pergunta é vaga, mas pode fazer mais sentido, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Presidente.
É assim, como eu já disse, eu entrei em outubro, tomei posse em outubro. Digamos que essas situações tinham sido já um pouco tratadas anteriormente. Eu sei que a nível um pouco sentimental, sei que as pessoas sofreram e continuam a sofrer muito as perdas, quer materiais, quer pessoais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dê a palavra.
O senhor, os apoios, a maior parte dos apoios que existiram foram canalizados para o Fundo Revita, onde havia uma comparticipação de instituições e houve uma comparticipação do Estado. Houve alguns donativos em dinheiro que tenham sido atribuídos diretamente ou a entidades, designadamente ao município, ou a beneficiários, a pessoas particulares?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Isso continua um bocadinho no mesmo seguimento, ou seja, a autarquia e o Revita é que estão por dentro dessa situação. Junta de Freguesia não teve ligação com essa situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Na onda de campanha e de solidariedade que envolveu o país, grande parte também dos donativos foram em espécie. Designadamente nós vimos na televisão frigoríficos, uma série de eletrodomésticos e outros. Esses donativos em espécie têm conhecimento onde é que foram guardados?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Ou seja, ou pessoas que entregaram porta a porta, e houve de facto alguns que foram guardados em armazéns do município. Ou seja, houve instituições ou particulares que andaram a fazer entregas de porta a porta, pronto, porque havia pessoas que estavam à porta, pronto, a lamentar-se, e houve pessoas que pretenderam, em vez de entregar na Câmara Municipal, entregaram diretamente às pessoas em questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando refere porta a porta, quem é que andou a fazer essas entregas, porta a porta?
Sr. Presidente.
Ou seja, foram particulares em questão.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada. Qual era o critério, tirando esses que foram entregues porta a porta, os outros que foram guardados nos armazéns do município, como referiu, qual é depois o critério que foi para adjudicar ou fazer os donativos desses bens em espécie?
Faz favor, responder.
Mais uma vez, essa pergunta, peço desculpa, mas deve ser feita a alguém da autarquia. Autarquia, Câmara Municipal ou então do Revit. Que a Junta, eu, como eleito em outubro, não vivi já esses donativos. Não tive qualquer... Eu, quando entrei para a Junta de Freguesia, não tinha absolutamente nada para dar dos incêndios. Que fique bem registado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar...
O senhor não tinha nada para dar, mas alguém lhe pediu alguma coisa?
Sr. Presidente,
para... Sim, por acaso ainda me vieram pedir, mas eu não tinha nada para dar, não dei.
Para terminar e em jeito de conclusão, a minha pergunta é geral. Na freguesia e no Conselho de Pedrógão Grande, relativamente à atribuição de subsídios pós-incêndio, a população está satisfeita e está tudo bem? E agora faço uma segunda pergunta. Se assim for, se estiver tudo bem, como é que me explica por que razão a Cáritas e a Fundação Calouste de Gulbenkian e a União das Misericórdias esteja a pedir o reembolso dos donativos que lhe foram atribuídos?
Presidente, para responder, por favor.
Poderá não estar bem, mas mais uma vez alguém terá que responder por isso. Não a Junta de Freguesia, não este Executivo da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia, mais uma vez volto a dizer, não fez doação de espécie alguma. Este Executivo não fez doação de espécie alguma.
Muito obrigado.
Mesmo de conclusão, Sr. Presidente, pode... Nós, não estamos a pedir responsabilidades à Junta de Freguesia. Estamos a pedir que nos esclareça, só isso. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não era uma pergunta, era um esclarecimento. Passamos agora ao grupo parlamentar. Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor, tem a palavra. Para que efeito?
Sr. Presidente, é sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria solicitar ao Sr. Presidente que fizesse o favor, solicitasse à Sra. Deputada que acabou de fazer a intervenção, que entregasse a esta Comissão o documento que tem a sentença de que as casas com as ruas e os números que aqui frisou são ilegais e irregulares. E que esse documento, obviamente, tem de vir acompanhado com a decisão final, a sentença de que isto assim se trata.
Sra. Deputada, todos ouviram a intervenção da Sra. Deputada. O PSD, caso entenda fazer a junção à Comissão de algum documento que suporte algumas afirmações que aqui fez, a benefício dos trabalhos, assim seja. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada não foi interpelada. E, portanto, foi apenas um requerimento à mesa. A mesa tomou boa nota dele e informa o PSD de que a benefício dos trabalhos, se quiser entregar um documento que suporte as afirmações que fez, ele engrossará os documentos da Comissão. Sra. Deputada, tem a palavra para uma interpelação à mesa. Sra. Deputada, tem que aguardar.
No seguimento, o documento que foi alvo, que foi aqui seguido para fazer algumas questões ao Sr. Presidente de Junta, está junto à Comissão de Inquérito. Portanto, é um documento público dentro do âmbito da Comissão de Inquérito e além disso, o depoente referiu que teve conhecimento através da comunicação social.
Sr. Deputado, consegue esclarecer um pouco melhor onde é que está o documento. Agradecia isso. Entretanto, enquanto a Sra. Deputada analisa, por favor, eu devolvi a palavra à Sra. Deputada Eurice Pereira, pediu a palavra.
Sr. Presidente, é para insistir efetivamente naquilo que eu pedi para ser entregue. Não foi mencionado qual é que é o documento que, pelos vistos, a Comissão tem, que diz taxativamente que o número tal da rua tal é uma casa irregular e que foi construída de forma irregular e teve uma sentença definitiva. Portanto, como eu não conheço a existência desse documento na Comissão, isto tem que ficar aqui completamente esclarecido, ó, Sr. Presidente, porque é grave.
Sr. Deputado, aquilo que cada deputado diz, aí ele responsabiliza, ou sobre o parlamentar, no limite. Neste caso, até ele mesmo. De todo modo, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Para que efeito, Sra. Deputada? Para o mesmo. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao documento, a referência a uma sentença transitada em julgado é da responsabilidade que ainda fez, que neste caso é do Grupo Parlamentar do PS, aliás, da Sra. Deputada Eurídice Pereira, porque ninguém aqui fez referência a nenhuma sentença transitada em julgado. Fez sim referência a um documento denominado Casos da Vergonha, que tem a ver com uma reportagem da TVI que teve o mesmo título e que, aliás, consta dos documentos da Comissão logo juntos, no início da audição, quando a audição do Vítor Reis, nesta audição, acrescendo que esse mesmo documento, permita-me terminar, acrescendo que esse mesmo documento é especificamente essa reportagem referida na auditoria do Tribunal de Contas. E é com base nessas referências, não estando a Comissão nem lhe competindo fazer julgamentos ou sentenças transitadas em julgado, está-se a perguntar relativamente a esta relação de casas, está-se a fazer perguntas sobre casas concretas que são referidas, inclusive, na auditoria do Tribunal de Contas. E isso é uma responsabilidade política que se está aqui a aferir quando o Tribunal julgará o que tem que julgar, que não é aquilo que compete a esta Comissão de Inquérito, que é o que parece, só para terminar, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, que é o que parece que se quer transformar esta Comissão. É não apurar a verdade e isso é a nossa missão última. E, portanto, a referência ao documento está na Comissão, basta consultar todos os documentos que lá estão, estando aqui de forma apenas sucinta.
Senhores deputados, eu creio que cada grupo parlamentar já fez com clareza consignar nos trabalhos da Comissão e para efeitos de data, qual era a sua posição. E eu gostava de continuar a nossa audição, se me permitirem. Assim sendo, com a vossa licença, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro agradecimento ao Sr. Carlos Fernandes, como Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande, pela sua disponibilidade para vir aqui hoje prestar declarações e pela informação que nos traz. O Bloco de Esquerda considera que tragédias como a de Pedrógão Grande só se concretizaram por, infelizmente, muita incapacidade do serviço público e da política pública para intervir na gestão e no ordenamento florestal durante demasiado tempo, assim como sobre o sistema de proteção civil, com elevada desvalorização deste serviço. E só podemos lamentar também os gravíssimos impactos que este acontecimento teve na região e na vida de cada um dos cidadãos afetados, direta ou indiretamente, por esta tragédia. Feito esta a parte, quero deixar-lhe algumas questões, dado que várias já foram interpeladas, feitas, realizadas antes da minha intervenção, mas queria-lhe questionar diretamente como avalia o processo de atribuição de apoios no âmbito do Revita para a recuperação de habitações na freguesia de Pedrógão Grande. Qual é que é a sua opinião a respeito do bom funcionamento ou não deste fundo?
Mas você, Presidente, para responder.
Ora, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas palavras. Pronto, eu penso que a Comissão do Revita procurou fazer o melhor que pôde e o mais rápido que pôde. Pode não ter sido na perfeição, a 100%, mas procurou o melhor e o mais rápido possível, sem prejudicar ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor.
O Fundo Revita foi também utilizado para repor o potencial produtivo da região. Como avalia a atribuição destes apoios na freguesia de Pedrógão Grande?
Para responder.
Pronto, eu penso que o Revita procurou ajudar a empresa, embora, como eu já disse, há poucas empresas. Procurou fazer o melhor e ajudar o melhor que pôde.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem conhecimento da aplicação indevida de apoios públicos em Pedrógão Grande, atribuição de dinheiros públicos que não deveriam ter sido atribuídos?
Para responder.
Não tenho conhecimento.
Deputado.
Considera que os apoios públicos concedidos em Pedrógão Grande foram suficientes para fazer face à situação concreta? E, em caso negativo, que apoios são precisos e que necessidades decorrentes do grande incêndio de 2017 faltam colmatar na freguesia de Pedrógão Grande?
Sr. Carlos Fernandes, faz favor.
Penso que não foram suficientes. Pronto, peço que não se esqueçam do interior. Mais uma vez, peço que não se esqueçam do interior e que tentem deslocar para lá alguma indústria ou cativar alguma indústria para lá. Porque a população que existe neste momento tem vários recursos, tem baixos recursos económicos. E com esta situação do Covid-19, uma das fontes de rendimento e que dava um bocadinho de alma à população era, volto a dizer, era a indústria de diversão de carrosséis. E neste momento os industriais de carrosséis estão a viver, não digo todos, mas a maior parte estão a viver sérias dificuldades. Tanto eles como os empregados deles.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais perguntas para acrescentar às perguntas já realizadas. Obrigado pelas suas declarações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, que tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a todos os senhores deputados e cumprimentar em particular o Sr. Carlos Jogo, que aqui tem estado nesta comissão de inquérito. Naturalmente, julgo que o Sr. Presidente da Junta terá percebido o objeto desta comissão. Nós não estamos aqui a julgar ninguém. Estamos aqui apenas a tentar concretizar aquilo que foi definido em termos do objeto da comissão de inquérito, que relativamente à qual o PCP tem deixado bastante clara aquela que é a sua apreciação relativamente às consequências da mesma, nomeadamente no que tem a ver com o clima de suspeição que tem sido levantado acerca das vítimas de Pedrógão. Sempre o dissemos, temos dito e voltamos a dizer, nós entendemos que as vítimas foram vítimas, não foram culpados do que aconteceu, e nesse sentido podem aquelas pessoas e aquele território contar com o PCP para defender intransigentemente aquilo que são a necessidade de repor, por um lado repor aquilo que perderam, mas por outro lado para que tudo seja feito, para que o drama não se volte a repetir. Naturalmente não há ninguém que não lamente o que ocorreu, mas é preciso passar dos lamentos à concretização, e a verdade é que neste momento importa avaliar aquilo que existia, avaliar também aquilo que foi apoiado e foi concretizado e avaliar o que falta fazer. E nesse sentido, Sr. Presidente, quero lhe questionar, sendo residente em Pedrógão Grande, para além de todas as responsabilidades, mas também como cidadão daquela localidade e daquele território, qual é o sentimento da população relativamente a todo este clima de suspeição que foi criado à volta da recuperação e dos apoios relativamente a esta catástrofe? Qual é o sentimento que as pessoas têm neste momento pelo facto de muita gente neste país lhe ter apontado e acusado de serem mais gente que quer aproveitar-se da situação do que propriamente querer o ressarcimento daquilo que perderam?
Para responder, Sr. Presidente, tenha a palavra.
Ora, muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Deputado. Tenho a dizer que, pronto, que a população que reside atualmente em Pedrógão Grande pode-se considerar população resistente. População que viveu e continua a viver dificuldades mas pessoas boas, pessoas de bom coração e pessoas sérias. E com esta situação toda, ou seja, mais uma vez volto a dizer, as diversões, ou seja, andam pelo país todo e são de lado para droga, a maior parte delas. E quando chegam a uma terra dizem logo assim, oh, pedrogam, pedrogam. Não digo mais, mas não vale a pena dizer mais. Dizem tudo menos bem. Ou seja, a população de pedrogam ficou com um rótulo menos bom. Mas afirmo que as pessoas de pedrogam são pessoas humildes e pessoas amigas de ajudar e de bom coração e sinceras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PCP identificou nesta comissão precisamente que o PSD, ao querer levar a fim e a concretizar esta comissão, não vem ajudar de forma alguma a colmatar este clima de suspeição que foi levantado. Antes, pelo contrário, ainda na nossa apreciação, ainda veio mais intensificar esse sentimento, o que na verdade nós, uma coisa é apontar o dedo, outra coisa é exigir. E acho que entendemos que a população deve continuar a exigir aquilo que tem por direito. Mas, de qualquer das formas, sendo Presidente da Junta de Freguesia, conhece certamente os seus fregueses, conhece a sua freguesia. Alguém o procurou solicitar em concreto apoios?
Sr. Presidente, para responder.
Pronto, houve pessoas que, como já disse, que realmente ainda se abordaram da Junta de Freguesia a perguntar se a Junta de Freguesia ainda tinha alguns bens para doar. Mas a Junta de Freguesia, este Executivo, na altura já não tinha nada.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu compreendo que tenha a necessidade de clarificar que a Junta de Freguesia tem limitações em termos dos apoios que pode dar e também tem limitações em termos das responsabilidades que tem no processo de apoios. Isso é claro. As pessoas é que muitas das vezes procuram apoios em todo o lado, principalmente naquilo que é uma referência fundamental, que é um Presidente de Junta de Freguesia. Apoios em termos da agricultura, apoios, não é solicitando apoios em concreto, é solicitando que lhe abram as portas para aceder a esses apoios, no âmbito da agricultura, no âmbito da pecuária, no âmbito até mesmo daquilo que foram as perdas das famílias, nomeadamente das suas habitações. Em concreto, foram ou não procurar junto da Junta de Freguesia esses apoios?
Sr. Presidente, para responder.
Ou seja, a nível de agricultura, lá não é uma agricultura comercial, é uma agricultura mais de subsistência, para bens familiares, para a família. Mas uma das coisas que foi mesmo muito solicitada foi apoio um bocadinho psicológico, a nível psicológico, pronto, e foram encaminhados para um psicólogo que existiu e continua a existir ainda no centro de saúde e continua a dar apoio e irá ser necessário ele continuar a dar apoio. Pronto.
Senhor Deputado, faz favor.
Já aqui falou da importância que tem e das consequências que tem num território do interior como é o de Pedrógão, uma ocorrência desta natureza e com a dimensão que teve. Naturalmente que terá conhecimento de gente que possa eventualmente ter abandonado, sendo resistentes, sendo resilientes, conhece alguém que tenha abandonado mesmo essa agricultura de subsistência porque perdeu muito daquilo que é os seus instrumentos de trabalhar a terra, que alguns deles parecendo pouco, mas para eles representam muito, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária, conhece alguém que tenha deixado por não ver mais perspectivas e nem ter condições para continuar por falta de apoios?
Sr. Presidente?
A nível de pecuária não existe praticamente nada. A nível de agricultura, pronto, é agricultura familiar. Mas a nível florestal é que, de facto, há muita desmotivação. Muita desmotivação pelo facto de as pessoas investiram algum dinheiro que tinham e que amealharam durante toda a vida a comprar terrenos, a fazer plantações de pinhal, ou seja, mesmo de eucaliptal, pronto, e constantemente perderem aquilo que ao longo da vida se esforçaram por ter. E a maior parte deles que esperava chegar ao fim da vida e ter um complemento de reforma, chega ao fim da vida sem dinheiro e sem complemento de reforma. Porquê? porque depois da madeira queimada, da floresta ter sido queimada, praticamente vende aquilo quase a preço de nada. E as pessoas, pronto, desmotivam-se por investir na floresta. Digamos que era uma mais-valia e um bocadinho um balão de oxigênio que às vezes para ajudar um filho ou alguém cortavam meia dúzia de pinheiros, meia dúzia de eucaliptos e recebiam aquele dinheirinho e ajudavam, ou se fosse para uma doença ou fosse para ajudar um filho a comprar uma casa ou fosse o que fosse. Neste momento eles ficaram sem nada e ao mesmo tempo não têm vontade de voltar a fazer quaisquer plantações, olhar pelos terrenos, porque no entender deles não vale a pena, porque o que eles pensam é, passado 4, 5, 6 anos, estão sujeitos a acontecer precisamente a mesma coisa. E então as pessoas desanimam e pronto, e não fazem absolutamente nada. Outra coisa que existe é fazer limpeza em volta das habitações. Eu aceito e acho que deve ser e tem que ser. Mas é assim, há pessoas que não têm posses para a fazer, quer seja física, quer seja monetariamente. Ou seja, são obrigados a fazer e as pessoas não têm força já, não têm saúde, porque já estão no fim da vida, e ao mesmo tempo não têm dinheiro para pagar para fazer isso. E depois acabam por receber multas para ter que pagar. Pronto, e as pessoas ficam de mãos atadas, não sabem o que fazer.
Sr. Deputado.
O Sr. Presidente tocou aí em aspectos muito importantes que o PCP tem alertado. De facto, o rendimento da produção florestal, neste momento, não permite que se faça uma boa gestão da floresta. E, tendo em consideração aquilo que já foi dito, quero apenas que me confirme se esta ideia é clara. Ou seja, neste momento, os territórios ardidos onde existia floresta estão abandonados, com infestantes, quer seja pela regeneração natural do eucalipto, quer seja até mesmo pela mimosa que vai ganhando terreno, e não tem havido apoios nenhums para a reflorestação daqueles territórios.
Sr. Presidente.
É verdade. É mais que verdade. É muito verdade. É muito verdade porque é assim. As infestantes, passando o incêndio, ainda ganham mais força. Ainda se multiplicam muito mais. E o eucalipto, o próprio eucalipto, ao ser cortado, tem as sementes. Tem as sementes caem e, digamos que numa zona de eucaliptos, que podia haver só 5, 6, vá, 20 eucaliptos, nascem muitos eucaliptos, bastos, mais bastos do que o cabelo que eu tenho na cabeça, mesmo muito, muito bastos, e ficam, oh Deus dará, porque os proprietários não vão lá arrancar, nem desbastar, nem nada. E pronto, se a coisa estava má, ainda pior fica.
Sr. João Dias.
Passando para uma área que penso que lhe diz muito respeito, tem a ver com os serviços públicos. Há pouco o Sr. Presidente referia que são necessários incentivos à fixação das pessoas. Para nós é muito claro o que é preciso fazer. O Estado tem que dar o exemplo. Se o Estado não fizer investimentos, não criar condições, nomeadamente em termos de serviços públicos, que permita a fixação das pessoas, naturalmente aquilo que tem a ver com o investimento privado e com a fixação quer dos jovens, quer de outras pessoas fora para irem para lá, é muito difícil de se concretizar. Nesse sentido, aquilo que lhe quero perguntar é naturalmente, considerando a importância que têm os serviços públicos para aqueles territórios, se estão em falta serviços públicos, quer seja na sua freguesia, quer seja no seu concelho.
Sr. Presidente.
De facto, o Sr. Deputado tocou num assunto muito importante. E como já referi, eu estou na área da saúde. Estamos perante uma população muito envelhecida. E a nível de médicos, temos mesmo carência de médicos. Temos mais de 1000 utentes. Isto parece pouco, mas a população também não é muita. Mas em 1500 utentes. 1500 utentes, sem médico de família. E, como há um bocadinho referi, Os estrangeiros procuram aquela zona, procuram de verdade. Mas uma das coisas que eles procuram logo é assistência à saúde. Se eles tiverem uma boa assistência à saúde, é uma das causas da atração deles. Se por acaso não tiverem uma boa assistência à família, à saúde, pronto, irão procurar outras zonas, porque pronto, alguns deles também já vêm com alguma idade, já vêm pronto para gozar da reforma, e também precisam de apoio à saúde. E se não tiverem um apoio à saúde, pronto. Isto é um dos serviços públicos que eu acho que faz mesmo muita falta na zona interior.
Muito obrigado, Presidente João Dias.
Refere-se o Sr. Presidente ao reforço de um serviço público existente, que claramente o Estado deve garantir um serviço público ajustado às necessidades da população. Fiquei aqui muito preocupado com este nível de falta de cobertura de médico de família, tendo em consideração a importância que é um médico de família, sendo a primeira porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde. Mas tem conhecimento de algum outro serviço público, falo até serviços de segurança ou outros, que estando ainda abertos, estão na iminência de fechar ou existe alguma ameaça de poder vir a encerrar? Muito obrigado.
Presidente?
Mesmo a nível de segurança, pronto, penso que deveria haver mais elementos a proteger famílias, embora não muito, mas por vezes há intrusos que se passam por segurança social ou outras forças, ou outras instituições, para extorquir dinheiro a idosos. A nível de assaltos, não muito, mas também já vai havendo alguns. Isto porquê? Porque a GNR que existe no Conselho neste momento não é em número suficiente também.
Sr. Deputado João Dias, por favor.
Tendo em consideração todo este processo de reconstrução das habitações, deixo-lhe só aqui uma questão que tem a ver com, naturalmente que já ficou claro que a Junta de Freguesia não foi, não tinha responsabilidade, nem foi envolvida em todo o processo. No entanto, não está imune, nem está isolada dos problemas que assolaram aquelas pessoas. Até porque, deixe-me dizer-lhe que toda esta comissão começou logo com uma primeira audição do senhor ex-presidente do IRU, que entendeu por bem estudar todo o limite do Conselho de Pedrógão e por ali ficou, sabe-se lá porque ainda não se percebeu muito bem, ele também não concretizou, a verdade é que só se estudou o Conselho de Pedrógão, não foi além das fronteiras do Conselho de Pedrógão no que diz respeito às habitações e a preocupação foi com as habitações. Mas identifica nesse processo das habitações, tendo em consideração que o senhor até disse aqui que seria de bom gosto serem reconstituídas. Eu diria, e o PCP diz, seria de direito serem reconstruídas. Naturalmente que entendemos que existirá uma prioridade para as primeiras habitações. Mas identifica em todo esse processo algum erro que deveria ter sido corrigido ou poderá ainda ser corrigido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Pronto, se houver algum erro, penso que poderá ainda ser corrigido ou pelo menos tentar que seja corrigido. E mais uma vez reforço que realmente as segundas habitações deveriam ou devem ser reconstruídas.
Muito obrigado, senhores deputados. Terminamos a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda. E, para tanto, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Marina Gonçalves. Tem a palavra. Recordo ao senhor presidente o seguinte. Na segunda ronda, os grupos parlamentares usam da palavra até 5 minutos, de forma seguida, com a resposta conjunta no final. Portanto, primeiro ouviremos todos. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta, em princípio, será a última intervenção do Partido Socialista. Eu não podia deixar de começar, da mesma forma que comecei, aliás, a minha primeira intervenção, deixando claro que para o Partido Socialista o que está em causa nestas audições é precisamente perceber qual foi o processo que foi definido e a legalidade e a regularidade do processo definido na atribuição de apoios e não está em causa de alguma forma denegrir ou passar de vítimas a culpados aqueles que são os habitantes de Pedrógão e muito menos também aqueles que num momento complicado assumiram funções e continuam a assumir funções políticas e públicas naquela região. E digo isto porque, ao contrário de outros partidos e de outras intervenções que aqui tivemos, nós não assumimos declarações de terceiras pessoas como declarações válidas e como verdades absolutas. E por isso refutamos em absoluto que se considere casas da vergonha algumas das casas que foram reconstruídas no âmbito dos incêndios e por isso pedia-lhe também a sua opinião sobre isso. Se considera que as habitações que foram reconstruídas, nomeadamente na sua freguesia e até as habitações que a senhora deputada do PST aqui referiu, se considera que efetivamente isto são casas da vergonha ou são casas que as pessoas necessitavam, que viram destruídas e que precisavam de ser reconstruídas para continuar com a normalidade possível as suas vidas. Ainda sobre os apoios atribuídos e sobre os apoios agrícolas, já aqui nos referiu qual era a sua percepção do porquê de algumas das pessoas não terem acedido aos apoios agrícolas, mas referia também daquilo que são os dados que conhecemos, dos documentos que nos foram entregues e dos factos que conhecemos, aqui falo de factos, que foram apoiados 1.131 agricultores no âmbito do Fundo de Revita e que 58% dos valores do Revita foram precisamente para apoiar os prejuízos agrícolas. Também aqui, não nesta comissão, mas noutros fóruns de debate sobre os apoios atribuídos nos incêndios, o PSD também aqui já demonstrou que alguns destes apoios já levantou suspeitas sobre a atribuição dos apoios, achando que alguns destes apoios tinham sido atribuídos de forma exagerada ou a quem não necessitava deles. E o que lhe perguntava é do que conhece e dos apoios que foram atribuídos na sua freguesia, que se considera que efetivamente os apoios foram atribuídos a quem efetivamente precisava deles, a quem tinha a sua agricultura de subsistência, se foram efetivamente atribuídos estes apoios ou também se considera que estas suspeições de serem exagerados, estes apoios foram dados no âmbito dos programas que foram definidos pelo Governo, se também considera que foram excessivos ou se efetivamente foram uma salvaguarda para estas famílias que tinham a agricultura de subsistência como seu meio de sobrevivência. Perguntava-lhe ainda, referiu-nos que os apoios, que quando chegou à Junta, quando assumiu as suas funções, não tinha nenhum tipo de apoio que podia dar daqueles que eram da sua competência. Pergunto-lhe se antes de tomar posse, portanto, naquele que era o mandato anterior do Presidente de Junta anterior, se houve algum tipo de iniciativa ou se houve algum tipo de apoio atribuído à população ou se conhece algum apoio atribuído à população. E já agora também lhe pergunto, aqui quase em jeito de reflexão, qual é a sua percepção das perguntas que lhe foram feitas para saber sobre todo o processo de atribuição de fundos e toda a ajuda que foi feita no imediato quando dos incêndios, tendo em conta que se tomou posse só em outubro, se realmente não acha estranho que as perguntas tenham uma componente tão política àquilo que foi a sua ação, quase que esquecendo que o seu mandato iniciou-se em outubro e não na altura dos incêndios e que, portanto, quando chegou, efetivamente, muito daquilo que foi o apoio dado e aquilo que eram os projetos em execução já estavam em execução, precisamente. Por último, eu não posso deixar de fazer um reparo relativamente àquilo que é a qualidade e a condição em que vem para ser ouvido nesta comissão. Efetivamente, aquilo que nós pedimos ao Sr. Presidente Junto é que nos relate aquilo que é a sua percepção do que aconteceu, aquilo que foi o processo, aquilo que foram os benefícios ou os prejuízos dos apoios que foram dados pelo Governo e não qual foi a sua ação ou o seu papel e não pôr aqui em causa a sua ação ou o seu papel. Até porque o primeiro diploma que sai por parte do Governo no âmbito do apoio às populações, que é a resolução do Conselho de Ministros 101A de 2017, de 12 de julho, mais uma vez um facto, são dados que estão aqui, refere expressamente que todas as medidas e todos os apoios que são definidos devem ser implementados em articulação, estou a ler, com os municípios dos territórios afetados e não pelas juntas de freguesia. E, portanto, não nos é a nós, não é justo nem é lícito da nossa parte que façamos um julgamento sobre a ação que o Sr. Presidente de Junta tinha, mas sim que lhe façamos perguntas sobre aquela que é o seu conhecimento do território, obviamente, e sobre a sua percepção da forma como os apoios foram atribuídos e da ajuda que foi dada à população.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Volto a repetir o que já disse há pouco. As questões que foram colocadas no, enquanto Presidente de Junta e no âmbito da sua, do seu conhecimento que tinha direto e não como pessoa interveniente no processo de atribuição de subsídios ou na escolha ou no critério de, dessa atribuição. E depois disto quero perguntar o seguinte. Considera que o apoio que o Estado deu aos agricultores e aos produtores agrícolas da sua freguesia foi suficiente? Já aqui várias vezes referiu, falou do Revita, considera que houve transparência e houve controle na atribuição desses subsídios na sequência do Revita? As vítimas dos incêndios e as suas famílias tiveram os apoios necessários para tentarem restabelecer o que se pode chamar de vida normal, quer na saúde, quer nos seus bens. Pergunto se houve esse apoio nesse restabelecimento da vida normal. No rescaldo dos incêndios, que medidas de reforço de prevenção a combate aos incêndios foram implementadas na sua freguesia, do conhecimento que tem? Sabe também se existiu investimento no sistema de comunicação de emergência e segurança? Houve reforço de profissionais dos serviços públicos? De todos os montantes que foram anunciados, e lembramos que foram milhões que foram anunciados, pergunta-se se, do conhecimento que tem, foram aplicados em concreto na sua freguesia. E os que foram, se foram de acordo com as maiores necessidades de recuperação dos habitantes da sua freguesia. Senhor Presidente, fique claro que as vítimas e os beneficiários dos fundos não estão a ser perseguidos, pois o que se pretende é que todos recuperem o que perderam, e foi muito. No entanto, a responsabilidade das decisões na atribuição dos subsídios tem de ser aferida, porque em última instância o que está aqui em causa é a distribuição do dinheiro que é de todos os portugueses. Dinheiro esse, como já aqui foi várias vezes referido, é sagrado. Muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Carlos Jugo, quero lhe fazer só questões sobre dois temas. Um tem a ver com a saúde e outro que tem a ver com a segurança. Desde logo dizer-lhe que a segurança não é objeto desta comissão de inquérito, para a nossa perplexidade, uma vez que a segurança é também ele um apoio, na nossa perspectiva, que deveria ser garantido e assegurado a esta população, até porque foi aqui também que muito falhou, garantidamente, tendo em consideração o número de vítimas que ocorreram e o incêndio com a dimensão que teve. Mas no que toca à saúde, aquilo que lhe quero perguntar, e tendo em consideração até a posição, diria, mais vantajosa em termos de conhecimento de causa que tem por ser administrativo no Centro de Saúde, relativamente às consequências para as vítimas. Tem conhecimento de alguma vítima que tenha fisicamente sido afetada, tenha ficado com consequências, e se essa vítima mantém apoios, quer seja em termos de consultas, quer seja em termos de acesso à medicação, nomeadamente até muitos deles cremes, para que se possa colmatar as consequências das queimaduras graves que tenham acontecido. Relativamente ao apoio psicológico, dizer-lhe que um depoente anterior, nomeadamente o ex-presidente da Junta de Freguesia, de que o senhor atualmente é presidente, referiu aqui que existe uma alteração frequente, rotatividade frequente dos profissionais de saúde, nomeadamente referia-se aos psicólogos, o que poderá aqui constituir alguma dificuldade acrescida no mesmo apoio, tendo em consideração que estamos a falar de apoio psicológico e que o mesmo carece de alguma continuidade em termos do contacto com as vítimas. Pedia-lhe então que nos confirmasse se existe esta esta rotatividade e esta, muitas das vezes, alteração dos profissionais, não sendo sempre os mesmos profissionais que se apresentam perante as vítimas que precisam de apoio psicológico, e nesse sentido se avalia que existe o apoio psicológico que é dado, é ou não suficiente para responder à necessidade daquela população. Relativamente à segurança, queria que me fizesse, se possível, uma avaliação do que é que foi alterado após toda a ocorrência, e nomeadamente relativamente ao programa Aldeia Segura, se ele mesmo foi concretizado e qual é a avaliação e a apreciação que faz do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de questões, eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pedro Algum Grande, Sr. Carlos Fernandes de Jogo. Faz favor, tem a palavra.
Ora, respondendo à senhora deputada do PSD acerca das casas da vergonha, é assim, se me permitem, eu faço uma pergunta do PS. Imaginem que tinham uma casa. A casa, quer seja de primeira, quer seja de segunda, quer seja de terceira, ardeu. Será que não merecia e não merece ser reconstruída? Imaginem o que é perder os bens pessoais que têm e mesmo ficar sem uma casa. Eu acho que deve e tem que ser reconstruída a casa. Porque nem é bom imaginar, nem é bom pensar, quanto mais viver as situações. No que diz respeito a apoios à agricultura, pronto, eu acho que não foram suficientes. E penso que deveria haver apoios para investir na floresta, mas numa floresta ordenada e numa floresta diferente da que nós temos atualmente. Ou seja, à base de eucalipto e à base de infestantes. Deveria haver incentivos aos proprietários fazerem plantações de sobreiros, castanheiros, principalmente esses carvalhos, deveria ser. Não sei se me faltou alguma coisinha a responder. Eu tomei aqui umas notazitas, mas...
Sr. Presidente, demoro tempo que entender, deve que foi um conjunto muito alargado de perguntas. Se entender, ler isso, nós aguardamos um bocadinho. Faz favor, faz favor.
Pronto, eu passava então a dar um bocadinho de resposta à sua deputada do PSD. Como já disse, os apoios não foram suficientes. Não são suficientes. Pronto, e a população precisa a todos os níveis, quer seja a nível económico, quer seja a nível psicológico, precisa de apoio. Continua a precisar de apoio, porque não está bem, as pessoas não estão bem. Ainda hoje continua a haver pessoas que, pronto, descompensaram, andam desanimadas, pronto. No que diz à Comissão do Rebita, pronto, mais uma vez digo que, pronto, essas perguntas devem ser feitas em concreto a alguém que esteve ligado à Comissão do Revit, não a mim, porque eu não estou por dentro dessa situação. A nível de prevenção, pronto, o que é que se tem feito? Tem-se feito faixas junto às estradas. Faixas essas que fazem-se este ano, passado meio ano já deveriam estar a ser feitas, porque não há hipótese. Eu já não digo meio ano, digo um ano. Ao fim de um ano, os eucaliptos e as infestantes estão mais altas que eu, mesmo nessas faixas que estão feitas. Pronto, também há a polémica do herbicida. Mas é assim, eu falo por mim, junta de freguesia. Eu, desde que tomei posse, não tenho utilizado herbicida. Mas tenho 50 e tal aldeias. E não faço outra coisa do que andar a cortar a erva pelas aldeias, praticamente. Ou seja, se por acaso se fosse permitido utilizar algum herbicida, como anteriormente, ou seja, daria um mais leque de nós podermos fazer outras coisas para bem da população. Porque, embora seja interior, mas o clima alterou um bocadinho. Ou seja, durante o dia é quente, à noite refresca e por vezes em pleno primavera, verão, chove. O que faz com que a vegetação cresça muito. Cresça muito, pronto, como já disse, as faixas são muito bem feitas, mas para ser bem deveriam ser feitas todos os anos. E pronto, para fazer todos os anos não é fácil. Respondendo ao Sr. Deputado PCP, a nível da saúde, como disse, eu há um bocadinho disse que estão 1000 e tal utentes sem médico, mas os dois médicos que temos vinculados ao centro de saúde, um vai-se reformar este ano e outro passado um ano ou dois vai-se reformar também. Imagine o que é, 4000 e tal utentes sem médico de família, porque isso vai acontecer. Já, mesmo a nível de receituário, não é fácil dar resposta. Pronto. Para além disso, houve, e agradeço, houve a reparação do centro de saúde e foi criado um gabinete para dentista. Dentista esse que realmente a sala está completa, está toda equipada, mas ainda estamos a aguardar o dentista já há um ano e tal. Um ano, no mínimo, ou um ano ou dois já, que ainda lá não chegou o dentista. Ou seja, pronto, também acho que se por acaso fosse possível fazer alguma coisa seria bom. A nível da segurança, pronto, como já disse, também se procurou fazer as faixas e a Aldeia Segura, pronto, também se deu umas explicações, percorreram-se algumas aldeias, criou-se o oficial de justiça, pronto, procurou-se fazer alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Carlos Fernando de Jogo, Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande. Com esta intervenção nós terminamos a nossa audição. Não há mais deputados inscritos. Parece que há. Vamos então para a terceira ronda. Qual é o grupo parlamentar que se inscreve? O deputado quer se inscrever? Para a terceira ronda. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para que ficasse, aliás, para receber a opinião do Sr. Presidente de Junta, mas também para clarificarmos aqui uma questão levantada na segunda ronda pela Sra. Deputada Marina Gonçalves. Concretamente, aos apoios dados à agricultura e neles à agricultura de subsistência. É porque as suspeições não recaem exclusivamente sobre as habitações. E eu sou forçada a recuperar aqui uma audição ao presidente do Revita, Dr. Rui Fiolhais, datada de 16 de outubro de 2018, onde o deputado do PSD, Maurício Marques, na altura, fez considerações sobre os apoios que foram dados exatamente aos pequenos agricultores, que o Sr. Presidente da Junta diz que foram poucos os apoios. Pois bem, aquilo que aqui na Assembleia da República foi assumido pelo PSD, e vou passar em resumo a referir, é a seguinte opinião, é que o Fundo da Revita apressou-se a despejar o dinheiro para calar aquela gente. E disse o Sr. Deputado na altura, portanto disse o PSD na altura, que foram atribuídos e processados subsídios ao número de agricultores que nós aqui referimos, 1131, no âmbito apenas do Fundo de Revita, porque como sabe, abaixo dos 1000 e poucos euros houve também apoios por uma portaria e acima dos 5000 euros pelo PDR, e estava eu a referir a... que o Sr. Deputado na altura fez esta acusação dizendo: sabemos bem que não existe naquela zona 1131 produtores agrícolas. Portanto, as acusações somam-se e o que quero lhe dizer é que há quem ache que isto foi demais e que se despejou dinheiro. O Sr. Presidente da Junta entende que foi pouco. É capaz de ajudar a clarificar esta questão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum parlamentar se inscreve? O grupo parlamentar do PSD tem a palavra, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos apoios e pegando um bocadinho naquilo que acabou de dizer a Sra. Deputada e às considerações tecidas no âmbito dessa audição, na qual, aliás, eu estive presente, Sr. Presidente, já agora vou aproveitar para que nos esclareça, para o caso ter memória sobre esta matéria, já que não tem memória para qualquer outra matéria, estranhando eu que um autarca de freguesia seja tão desconhecedor da realidade da sua freguesia. Eu, como autarca que sou há muitos anos, nunca vi tal coisa, mas já aprendi muita coisa nova. Gostava que me fizesse aqui a caracterização da população da sua freguesia e bem como, ao contrário daquilo que se tenta aqui criar a ideia, não se trata, Sr. Presidente, e quero esclarecer duas coisas que nos esclareça. Primeiro, não se trata da necessidade, quanto às habitações. Aqui nunca se falou, nem se trata da necessidade de se reconstruir todas as habitações, aliás, matéria sobre a qual o PSD nunca se opôs. Trata-se, sim, de primeiras habitações serem primeiras habitações, segundas serem segundas e terceiras serem terceiras. E estarem classificadas segundas e terceiras como primeiras. Esta é a realidade, não a necessidade que aquela população tem de ver as suas habitações reconstruídas. E já agora, nesse âmbito, pergunto-lhe se de facto houve ou não, no seu conhecimento, houve ou não habitações que eram casas de fim de semana que foram reconstruídas antes de habitações permanentes. Sabe ou não sabe, Sr. Presidente? Depois também avaliar se há esse seu conhecimento ou desconhecimento. Relativamente aos apoios, Sr. Presidente, eu gostava que me esclarecesse, há realmente aqui três tipos de apoios para a agricultura. Os pequenos danos até 1.000 euros, depois menos de 5 mil euros, em que se receberia até 5 mil euros, que passavam por um processo de mera declaração dos lesados relativamente a esses danos. Não havendo, houve aqui, ou não, se sabe, algum processo de controlo que fizesse com que qualquer aproveitamento fosse impedido e pessoas que de facto tiveram danos acabassem por não ver os seus danos reconhecidos e outras apenas que se aproveitaram da possibilidade, por mera declaração, verem as suas compensações de danos que não existiam. E faço esta pergunta porquê? Porque, de facto, e diga-me, Sr. Presidente, qual é a população de Pedrógão Grande? Conselho, na totalidade da sua população, e vendo a totalidade da sua população, quantas explorações há no Conselho de Pedrógão Grande? Mais, vindo agora, mais num cenário mais micro, quantas são os produtores na freguesia de Pedrógão, sabendo nós que grande parte dela é urbana? E, portanto, Sr. Presidente, parece-lhe que mais de 1.000 beneficiários em Pedrógão, só em Pedrógão, corresponde ao número de explorações no Pinhal. Eu não invento nada. Do Fundo Revita, parece-lhe ou não, tendo em conta aqueles que eram objeto de candidaturas, aqueles até 5 mil euros e aqueles até 1.000 euros, pode ter sido com este sistema que se criou ou não objeto de pouca transparência e que pessoas que não tiveram danos tenham visto danos indemnizados e pessoas que de facto tiveram danos até de valor superior por força da burocracia não tenham visto. E vou mesmo terminar apenas dizendo, Sr. Presidente, apenas lhe queria fazer uma pergunta muito simples. Sra. Deputada, eu retifiquei que se tratava de Fundo Revita, portanto, parece-me que não ouviu. Parece-me que não ouviu, Sra. Deputada. Portanto, era só para esclarecer, porque parece que não ouve tudo o que lhe dizem. Só mesmo para terminar, quando se fala aqui das compensações aos agricultores e das compensações às populações, das compensações para a habitação, também lhe parece justo, Sr. Presidente, e quero-lhe deixar este repto, que todo o resto do país, que quando é objeto de uma tragédia, quando sofre uma tragédia, tenha que ser escrutinado naqueles que são os seus danos para poder receber os apoios e aquela população, e através das decisões das entidades decisórias, não passe por esse escrutínio e possa haver aproveitamentos. Parece, Sr. Presidente, que essa é a forma correta de agir. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe ou não nos trouxe hoje aqui esta Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito e, assim sendo, eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta para fazer a sua última intervenção. Faz favor.
Ora, fazendo um resumo, é assim. Pedrógão Grande, o seu grande número dos habitantes são agricultores. Não é urbano, como a sua deputada disse. Freguesia, Sim, mas praticamente a população de Pedrógão é agricultores. É agricultores. Porque indústria não há, como eu já referi. Não são mil agricultores. Não há só mil agricultores.
Não há, Presidente, prossiga, por favor, com a sua intervenção.
Não há só mil agricultores. Muito, mas muito mais de mil agricultores. Podem não ser agricultores vendedores, comerciantes, mas são produtores. No que diz, mais uma vez, aos apoios, é uma pergunta, volto a referir, que deve ser feita à Comissão do Revita, não a mim. Peço desculpa, mas não a mim. Pronto, resumo só assim. Não sei se me querem perguntar mais alguma coisa, senão. Uma coisa que eu quero que fique aqui esclarecido também é que eu vi para dizer aquilo que sentia no coração e não vi para aqui para mentir nem para dizer que não sabia. Nada disso. Eu vi com a boa intenção de esclarecer e que clarificar a coisa o melhor que sabia.
Muito obrigado. Com esta intervenção termina esta audição também. Agradeço ao Sr. Presidente da Junta a sua presença nesta audição. Informar os Srs. Deputados das informações relevantes. A primeira, de que se nenhum grupo parlamentar tiver nada a opor, na quinta-feira tentaremos começar a audição mais cedo, às 15h30, se for possível, para evitar começar mais tarde de forma escusada. De todo modo, se vier a ocorrer a alteração do horário, nós não deixaremos de informar. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu fiquei de ver da possibilidade de... Mas não dá mesmo, porque há mais gente no nosso grupo que pertence à Comissão Permanente, que reúne às 15, eu própria, a deputada Marina, e torna-se complicado ser.
Nada a opor, assim sendo, Sr. Deputado, mantém-se tudo conforme está agendado. Entretanto, informar-se, Sr. Deputado, o seguinte. No dia 15 de setembro, segundo a informação oficiosa chegada à mesa, teremos jornadas parlamentares do Partido Socialista. Assim sendo, como se recordam, nós tínhamos guardado um dia de setembro para obviar um qualquer impedimento. E assim sendo, a audição prevista para o dia 15 tentaremos seja reagendada para o dia 17, porque dia 15 não haverá garantidamente nem audição, nem trabalhos nenhuns, porque se forem jornadas parlamentares do PS, não há nenhum trabalho de nenhum grupo parlamentar. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Obrigado.